Mais de 2 mil migrantes vindos do Médio Oriente estão retidos há vários dias num acampamento improvisado na fronteira da Bielorrússia com a Polónia, com o objetivo de entrarem na Europa. A Bielorrússia já ameaçou cortar o fornecimento de gás à Europa. Na sua ótica, estas ameaças da Bielorrússia são reais?
Eu penso que sim. A Bielorrússia, como nós sabemos, é uma espécie de bispo no xadrez da política externa russa. E, portanto, tal como a Rússia tem gerido particularmente bem a dependência alheia, nomeadamente a dependência dos países europeus do fornecimento de energia, a Bielorrússia está a seguir o mesmo caminho, o mesmo padrão de comportamento externo e está a usar estes migrantes como uma espécie de instrumentos humanos na sua tentativa de gerir a resposta dos países europeus à evolução do próprio regime bielorrusso e à forma como a Bielorrússia tem, naturalmente, estado do lado russo na relação com os países europeus e, nomeadamente, com os países da NATO.
Considera, portanto, que é uma resposta às sanções aplicadas por Bruxelas?
Sim, é fundamentalmente uma resposta ao clima de algum confronto verbal, de jogo verbal, de confrontação que a União Europeia tem com algum bom senso desenvolvido em relação à inexistência de desenvolvimentos democráticos na Bielorrússia. Como nós sabemos, Lukashenko domina o poder na Bielorrússia e impede o desenvolvimento do país e o amadurecimento de um eventual regime democrático, a transição para um eventual regime democrático no país, tem uma política particularmente repressiva para com qualquer tipo de oposição e é natural que a União Europeia, enquanto bastião dos direitos humanos na Europa, desenvolva uma política à altura que dê resposta a este crescimento, digamos assim, da repressão do regime bielorrusso, sobretudo em relação a potenciais opositores e à sua recusa em fazer eleições transparentes, abertas, plurais e supervisionadas, digamos assim. Portanto, a Bielorrússia, para além de ser um peão no xadrez russo, está a utilizar os instrumentos que tem à sua disposição para pressionar a União Europeia no sentido de fazer com que a União mude as suas políticas, nomeadamente ao nível da utilização de instrumentos de política externa, comerciais, coercivos, como as sanções comerciais.
Bruxelas já indicou que serão anunciadas novas sanções na próxima semana. Que tipo de sanções poderão ser adotadas?
Podem ser adotadas sanções, sobretudo, ao nível da utilização de boicotes comerciais, do impedimento da viagem, da mobilidade de líderes bielorrussos para a Europa. É preciso ter noção que as sanções no campo económico são muito frágeis, porque normalmente não têm grandes efeitos ao nível do tecido económico e empresarial do Estado, a não ser que sejam sanções que incidam sobre uma área em que o Estado que é visado esteja particularmente dependente. Não me parece que isso esteja a acontecer, ou seja, não me parece que as sanções que são desenvolvidas pela União Europeia tenham grande eficiência em relação à Bielorrússia, pelo menos não temos visto que isso tenha beliscado o regime bielorrusso. Agora é claro que a adoção de sanções que podem prejudicar a mobilidade de dirigentes da Bielorrússia e do próprio presidente, ou a adoção de sanções financeiras ou de sanções comerciais que impeçam, por exemplo, a mobilidade de capitais entre a Bielorrússia e outros países, ou a troca comercial entre a Bielorrússia e outros países, é claro que isso tem sempre um efeito, embora seja sempre um efeito bastante limitado. Aquilo que o regime bielorrusso está a fazer é instrumentalizar esta massa de seres humanos para conseguir ter proveitos económicos e, sobretudo, proveitos políticos, porque está a desafiar um país da NATO. E a NATO tem no seu Tratado do Atlântico Norte um artigo que é uma cláusula de defesa coletiva, aliás, a União Europeia no Tratado de Lisboa também tem uma cláusula de defesa coletiva, e é essa cláusula que estipula que uma agressão a um Estado equivale a uma agressão a todos os Estados, quer da NATO, quer da União Europeia, que o regime bielorrusso, claramente na esteira de ordens de Putin, está a querer desafiar. Portanto, a questão não é tanto económica, comercial ou financeira, é uma questão eminentemente política e é uma questão eminentemente securitária.
De que modo é que se pode cessar este fluxo de migrantes e qual seria a melhor solução para resolver esta crise humanitária?
A melhor solução, na minha opinião, seria abrir as fronteiras da Polónia para deixar que estes migrantes entrassem. Estes migrantes não pretendem, na minha perspectiva, na sua maioria, ficar na Polónia. O seu objetivo, como nós sabemos, é a Alemanha. Deixar que estes migrantes cheguem à Alemanha e depois Temos dois cenários. Ou a Alemanha analisa os pedidos de asilo destes potenciais refugiados, estamos aqui a falar de potenciais refugiados, ou, como já se fez no passado, há uma distribuição entre os países da União Europeia que estejam dispostos a acolher estes potenciais refugiados, estes migrantes, e que distribuam de uma forma equitativa, na medida das suas possibilidades, estas pessoas que estão à beira do inverno, numa floresta, numa situação muito periclitante e vulnerável, estão entre o fogo de dois Estados que estão num crescendo conflitual, que é a Polónia e a Bielorrússia. Penso que é humanitariamente urgente retirar estas pessoas deste clima de tensão, porque eles também estão a ser peões num conflito que está a escalar para um eventual conflito militar entre dois Estados, que teria consequências significativas, porque a Polónia é um país membro da NATO, e, portanto, estas crianças, jovens, homens e mulheres, estão no meio, literalmente no meio de um conflito político que pode ter consequências terríveis. E, nesse sentido, penso que é a única solução humanitariamente possível é a abertura das fronteiras polacas e das fronteiras bielorrussas, se desse um corredor humanitário que permita a estas pessoas chegar à Alemanha e depois a União Europeia terá, com certeza, não é assim um volume tão grande de pessoas, terá, com certeza, que distribuir estas pessoas por Estados europeus que queiram e que tenham condições para recolher estas pessoas e para analisar os seus pedidos de asilo, ou então a Alemanha poderá tratar ela própria de analisar eventuais pedidos de asilo e depois o processo de asilo como decorre normalmente o processo de asilo. Mas talvez fosse mais interessante permitir que esta massa de refugiados ou de potenciais refugiados chegue à Alemanha e depois haja um mecanismo da União Europeia que distribuísse estes seres humanos por outros países que estivessem dispostos a acolhê-los ou dispostos a analisar eventuais pedidos de asilo.